Bom, aqui em Lagoa Vermelha, a temperatura em 17 graus, temos um dia de sol, Kátia prevê aí até o domingo máximas de 30 graus, então temperatura de verão neste setembro. Bom, separamos um horário aqui para conversar com o vereador Ranieri Bosa, do PDT aqui de Lagoa Vermelha, e vamos tratar de educação. O vereador usou a tribuna na sessão da última segunda-feira para demonstrar preocupação com a qualidade do ensino aqui em Lagoa Vermelha. Segundo ele, os índices de Lagoa Vermelha estão entre os piores de todo o Rio Grande do Sul. Eu recebo aqui o vereador Ranieri para nós falarmos então dessa sessão, que gerou bastante discussão, não só desse assunto, mas também de outros que nós já ampliamos aí na semana e devemos ainda ampliar na semana que vem, porque tem também o assunto do hospital, que tem atrasado pagamentos aí dos médicos. Já estamos também conversando com o pessoal para trazer mais informações nesse sentido. Mas hoje, então, o assunto é esse relatório que foi divulgado pelo governo do estado, que apresenta, então, essa nota bem baixa aqui para a Lagoa Vermelha no ensino. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Inicialmente, agradeço a oportunidade de estar ao vivo aqui conversando contigo e com a população de Lagoa Vermelha.
Somos nós quem agradecemos a disponibilidade. Vamos falar sobre esse relatório. Que relatório é esse, vereador, e que situação ele mostra com relação à educação aqui em Lagoa Vermelha?
Muito bem. Ricardo, inicialmente, não sou eu que estou colocando Lagoa Vermelha entre os 20 piores municípios do estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito à qualidade da educação. Eu apenas fui portador da notícia, ou seja, portador dos dados que foram colhidos pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, que apenas confirmaram algo que já se observava através de outros dados estatísticos, sejam eles através do IDEB, que mede o índice nacional, e também de um trabalho realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que chamou Lagoa Vermelha e mais 20 e poucos municípios para Porto Alegre no mês de junho e fez lá alguns apontamentos e ofertou um reforço para melhorar esses índices e aprimorar o ensino aqui em Lagoa Vermelha. E quando falamos nesses dados estatísticos, é muito importante que as pessoas que nos ouçam tenham a compreensão de que isso é diz respeito a toda a nossa comunidade, não apenas aos professores ou aos gestores do nosso município, porque as implicações que ocorrerão a partir desses dados, eles têm implicações assim, muito graves, vamos colocar dessa forma. Isso no quesito, né? Retorno de verbas públicas, ICMS e outras transferências de recursos terão impacto negativo. E socialmente falando, além de nós termos uma educação com baixa qualidade, nós teremos no futuro mão de obra com maior dificuldade. Enfim, há uma série de questões que nós poderíamos discorrer aqui que poderiam ser apontadas como consequência de um ensino, vou usar o termo, fraco.
Vereador, eu estava olhando aqui rapidamente essa notícia também, que trata sobre os índices. Nós temos aqui avaliados 497 municípios, acho que são todos. Municípios do Rio Grande do Sul. As notas iam de 0 a 100. Uma média de todos eles, em qualquer um dos quesitos, alfabetização, seguindo aí, enfim, a média geral ficou abaixo dos 6, né? Então a gente sabe que a educação do Rio Grande do Sul como um todo é ruim.
Sim.
Lagoa Vermelha, o senhor falou que está entre os 20 piores desses 400, né?
Isso.
A posição exata é 300 e...
É 481 de 497. É o 16º de baixo para cima, Ricardo. É uma posição delicada, desconfortável, constrangedora, especialmente para um município que vinha batendo as metas do IDEB e que de um tempo para cá não consegue sequer atingi-las. Gostaria, Ricardo, nesse momento, de abrir um parênteses aqui, porque me parece que haverá um movimento de responsabilização dos professores que trabalham com os ciclos de alfabetização que foram avaliados. Então aqui é necessário fazer uma salvaguarda. Nenhum professor que seja abandonado na sala de aula vai conseguir atingir qualquer índice de qualidade da educação que seja. Isso reflete, por exemplo, na média do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente observa, então, como você mesmo colocou, que a maior parte dos municípios não atingiram a proficiência de 60%. Já é um dado muito preocupante para o estado do Rio Grande do Sul como um todo. Agora, em Lagoa Vermelha se agrava, porque o nosso índice está abaixo dos 40% de proficiência. E no índice geral, então, muito, muito delicada a situação. Mas o que ocorre é que são necessárias ferramentas que possam dar ao professor suporte para que esse ensino atinja uma determinada qualidade. Podemos apontar alguns exemplos para não vir aqui apenas tecer críticas. A secretaria ela já desenvolve uma série de atividades que contribuem no auxílio, no reforço da educação formal. Mas me parece que há necessidade de refazer o planejamento e o atendimento dessas crianças com um foco específico na qualidade do ensino. Nesse momento, diria eu que o foco seria a alfabetização e a matematização dessas crianças nas séries iniciais de estudo, para que elas possam melhorar também o desempenho nas séries subsequentes.
Vereador, antes da gente avançar sobre como é que resolve o problema, eu quero tentar entender melhor até esses dados que foram apresentados aqui. O dado foi apresentado pelo governo do Estado.
Isso.
Esta média geral, e que coloca a Lagoa Vermelha na posição 481, né, de quase 500 municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, ela diz respeito apenas às escolas estaduais ou também às municipais?
Ricardo, esse índice em específico ele foi elaborado a partir de uma parceria entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e as prefeituras. Então, como é que ele é composto? Ele tem uma métrica muito semelhante à do IDEB, que é uma prova que mede a educação em nível nacional. Foram realizadas, aplicadas provas nos alunos das escolas públicas municipais. Esse índice ele observa a qualidade da educação nos municípios, porque um dos objetivos é melhorar a qualidade da educação. Então, ele está vinculado ao retorno do ICMS. Então, essa prova ela diz respeito à nota da qualidade da educação municipal. Talvez, Ricardo, nós tenhamos aí também atrelado de uma forma subjetiva e não divulgada um processo que iniciou do governo do Estado, que é a municipalização das escolas estaduais de anos iniciais. Tá? É um tema bem delicado, complexo, que pode ser discutido num outro momento. Mas, basicamente, então, foi levado em consideração o resultado das provas aplicadas nessas crianças, nesses jovens, o fluxo de aprendizado e o fluxo de aprovação e de reprovação. Então, é composta uma média para cada ano avaliado. Nesse caso, avaliado segundo ano, quinto ano, nono ano. Quer dizer, quando a criança está entrando no processo, na metade do processo e no final do processo. E a partir daí, então, todos esses dados são compilados e surge esse ranking, que nos coloca, então, entre os 20 piores, infelizmente, do estado do Rio Grande do Sul.
As avaliações, então, elas dizem respeito às habilidades matemáticas.
Matemática e língua portuguesa.
E língua portuguesa. Isso. Aí, nos anos iniciais, principalmente a alfabetização aí aparece mais. Tem como falar também aqui, vereador, em qual dessas séries, né, os nossos alunos aqui da Lagoa Vermelha se saíram piores? E também explicar em que idade, mais ou menos, eles estão, né? No segundo, no quinto e no nono ano.
No segundo ano seria em torno de 6 a 7 anos de idade, Ricardo. Esse foi, nesse momento, é o indicativo mais complexo. Tá? Lá no nono ano eu observei que há uma melhora nessa qualidade, mas ainda não dentro da proficiência esperada. Então o foco, nesse momento, acredito que seria no ciclo de alfabetização. Mais uma vez, abrindo parênteses, não se pode culpar os professores pelo resultado. Há um conjunto de iniciativas que precisam ser adotadas e que partem dos gestores da educação. Um professor abandonado em sala de aula com um giz e um quadro negro não faz milagre. Algumas salas de aula possuem crianças com dificuldades e transtornos de aprendizado, então também é necessário um recurso especial, psicólogo, psicopedagogo, é necessário ofertar às crianças que têm maior dificuldade, obviamente, ofertar maior suporte. Então, ampliação de turno, de jornada, reforço no turno inverso, enfim, é uma série de medidas que sem lançar mão delas, não haverá mudança nos resultados. Isso se demonstra porque, embora nós estejamos falando de um índice que foi criado e divulgado este ano, existem outros dados estatísticos que demonstram há algum tempo que a educação vem caindo. E nós tivemos a pandemia para prejudicar esse processo. O resultado de Lagoa Vermelha não é fruto da pandemia, porque nós temos todos os outros municípios gaúchos que também enfrentaram esse processo. Mas ela dificultou e muito o trabalho dos profissionais. Então, por exemplo, as crianças lá do quinto ano que foram avaliadas, elas tiveram claramente uma dificuldade aprofundada pela falta de conteúdo que deveria ter sido trabalhado no período pandêmico. Como é que se resolve isso? Atividades de reforço e de recuperação. O professor regular da turma vai conseguir fazer isso? Óbvio que não, porque ele tem um conteúdo para vencer que corresponde à série que ele está atuando. Então, nós precisamos que essas crianças estejam no turno contrário, aprendendo aquilo que elas não conseguiram aprender por uma série de motivos, principalmente pela falta de acesso aos recursos que algumas escolas privadas e estaduais tiveram à sua disposição.
Vereador, quando a gente pensa nessa avaliação, as crianças aqui de Lagoa Vermelha, elas foram pior em português, né? Ou matemática?
Matemática. Matemática, elas tiveram uma proficiência menor ainda. A questão da matemática, do raciocínio matemático, é que ele demanda de interpretação, né? O básico da matemática nas quatro operações, a gente sabe, soma, divide, essas contas são simples. Mas quando você transforma isso num problema matemático que exige a interpretação para que a criança possa saber se o que ela vai fazer é uma conta de mais, de menos ou de divisão, ela precisa, obviamente, saber interpretar o texto. Então, a gente volta para a questão do português. Eu acredito hoje que o português ele precisa ser trabalhado. E quando eu falo português, nesse ciclo, especialmente, Ricardo, de novo, é a alfabetização, né?
Aprender a ler e escrever.
Aprender a ler e escrever e, principalmente, a interpretar. Porque nós temos muitas crianças que são alfabetizadas, que leem e escrevem, mas que têm dificuldade de abstrair um resultado da leitura que fez. Ou seja, ela lê, mas ela não sabe o que ela leu. Então, esse é um problema que também precisa ser vencido e trabalhado. E ali na questão matemática, à medida que a gente vai avançando nos anos, vai se aumentando a complexidade dos cálculos. E sem a base, que são as quatro operações, tudo isso acaba ficando muito mais difícil.
Eu acho que é um senso comum de que o principal é a gente saber ler e escrever, né? Porque de alguma maneira você pode imaginar
você se defende,
que
né?
corre atrás das outras coisas, ou pelo menos consegue se virar de uma maneira mais grosseira, já que a matemática a gente consegue, de alguma maneira, com a tecnologia, aí dar a volta. Nesse ponto da alfabetização, professor e vereador Ranieri, no segundo ano, crianças com 6, 7 anos, o senhor falou, no quinto ano, 9, 10 anos, mais ou menos?
Isso.
A maioria delas já está alfabetizada, tem como a gente falar, olha, tanto por cento não alcançou e não chega lá com 10 anos, 11 anos sem saber ler e escrever?
Certo. A Secretaria de Educação dispõe desses dados, Ricardo. Eu, na condição de professor e de vereador, eu não os tenho. O que eu posso colocar é a minha experiência como profissional dentro de duas escolas municipais. Em ambas as escolas, no sexto ano, nós temos aí aproximadamente 30% de alunos que não sabem ler ou escrever, ou quando eles leem, novamente, eles não têm capacidade de abstrair uma conclusão do texto lido. Então, observe, eu sou professor de história. A base do ensino da história está focado na leitura. Se a criança não sabe ler, consequentemente, o aprendizado de história está prejudicado. Ela pode ter uma capacidade de abstração a partir de uma exposição oral, a partir daquilo que o professor fala, mas ela já não consegue transferir aquilo para uma avaliação escrita. Então, já demanda de uma avaliação diferenciada. No sétimo ano, essa criança que não aprendeu a ler lá no segundo, no terceiro ano, ela vai enfrentar os mesmos problemas que a criança que chegou ao sexto ano não alfabetizada tem. Então, é grave à medida que essas crianças vão sendo aprovadas automaticamente, porque aí há uma outra situação implícita, e agora é uma crítica ao modelo que está adotado na administração atual. A orientação é que não se reprove, né? Então, nós sabemos que crianças que têm dificuldades especiais, que possuem, por exemplo, amparo, laudo, vamos colocar dessa forma, que têm dificuldades neurológicas ou dificuldades de aprendizado, que estão vinculadas à sua cabecinha, vamos falar de uma linguagem bem coloquial, essas crianças realmente elas precisam ter um ensino diferenciado, portanto também terão uma avaliação diferenciada, e aprovação ou não elas demandam dessa avaliação diferenciada. Mesmo assim, elas podem ser reprovadas. Há um entendimento, a grosso modo, na rede que crianças com essas dificuldades não podem reprovar. Há um segundo entendimento que crianças com outras dificuldades há de se fazer de tudo o que for possível para que essas crianças não reprovem. E aqui a gente cria uma cultura que, ao meu ver, é muito equivocada, que desestimula aqueles que efetivamente aprendem e se empenham para aprender. Então o Joãozinho tirou boas notas porque ele se esforça. O Pedrinho, que não fez isso, foi aprovado. No ano seguinte, tanto o Joãozinho quanto o Pedrinho, eles largam todo o estudo e acabam indo na escola. Ao invés de usar esse tempo para aprender, usa esse tempo para social, né? Para conversar, para brincar, para fazer outras atividades aleatórias, ou seja, o professor não consegue trabalhar na sala de aula porque tem muitas pessoas ali que não estão interessadas em aprender. Isso dificulta muito o aprendizado.
E esse é um modelo que é adotado no país inteiro, professor? Esse eu digo de passar a criança a qualquer custo?
Esse é um modelo que ele tem sido adotado a partir do momento que se colocou o fluxo de aprovação como uma das métricas para medir a qualidade de ensino. Então há uma cultura assim, quanto mais alunos reprovam, isso é uma leitura, tá? Não é o que diz o documento. Mas uma leitura equivocada é a seguinte, enquanto mais crianças reprovam, pior é a qualidade da educação. Isso vai interferir sim no IDEB, vai interferir nesse novo índice criado pelo governo do estado. Então, cria-se o esforço, muitas oportunidades, desculpem o termo aqui que eu vou usar, mas cria-se uma cultura voltada à preguiça. O aluno se esforça pouco porque sabe que terá muitas oportunidades e que a reprovação ela vai acontecer em casos muito excepcionais, né? Isso, de certa forma, frustra os professores, porque eles observam que muitas crianças elas não têm os pré-requisitos básicos para progredirem para o próximo ano. E isso vai se acumulando. Então, esse é um problema que tem que ser observado e tem que ser atacado.
Agora, mas aí, vereador, frustra o professor. Tem essa cultura de que ele precisa passar. A decisão de passar ou rodar não é do professor?
Deveria ser do professor, Ricardo. Deveria ser do professor, do conselho de classe, do corpo diretivo da escola como um todo.
E quem é que está definindo isso hoje?
O que define isso é a política da Secretaria Municipal de Educação, que de forma não formal orienta esses profissionais a não reprovarem os alunos. E aí vem uma outra cultura, que é uma espécie de uma pressão, né? Ah, mas se não passar de ano, a escola vai diminuir o índice, vai ser penalizada, vai receber menos recursos, o município receberá menos recursos. Há toda uma retórica construída aí que precisa ser avaliada e desconstruída. Porque, no meu entendimento, o aluno que passa por mérito, ele passa por mérito. O aluno que tem dificuldade, ele precisa de recurso. Agora, o aluno que não está interessado em aprender, ele não pode ser premiado com a aprovação automática. Então, é uma posição, uma visão equivocada da educação que precisa, de alguma forma, ser enfrentada. E eu entendo a complexidade de enfrentar isso, porque gera uma série de antipatias com a família do aluno que está sendo reprovado, com a própria criança, com a dificuldade que esse aluno vai ter se não tiver, além da cobrança, a oferta de ferramentas, porque se ele está com dificuldade de aprendizado e ele já não tem muita vontade, essa criança não vai ser aprovada no próximo ano simplesmente porque foi reprovada no ano anterior. Então, essa criança ela também precisa de mais atenção do ponto de vista de suporte, que aí não é o professor regular, é um professor paralelo que vai trabalhar outras questões que talvez possam contribuir para que ele aprenda a matemática, o português e as outras disciplinas. E aí são questões mais lúdicas e questões mais subjetivas, mas que desenvolvem raciocínio. É o xadrez, é o teatro, é a música, porque tudo isso de forma paralela contribui nesse processo do raciocínio, da matematização, da interpretação, e a criança aprende sem perceber que está aprendendo a matemática, o português, porque vem um aprendizado gostoso, vem um aprendizado que cativa a criança. Então ela já não faz mais aquilo por obrigação, mas faz por prazer.
Certo. O dado esse que nós estamos comentando hoje foi divulgado pelo governo do estado, pelo menos eu estou vendo aqui na notícia que saiu no site da Secretaria de Educação, no dia 5 de setembro. Então, é um dado bem recente, o senhor explicava que é a primeira vez, né, que esse índice é divulgado, é o primeiro ano em que a educação dos municípios foi avaliada e colocada num ranking. Agora, o problema da educação ele não se dá também do dia para a noite ou de um ano para o outro. Esse problema ele já pode ser assistido em anos passados também, vereador? E tem algum outro índice que demonstre essa piora?
Sim.
De quanto tempo vem acontecendo?
Vamos colocar da seguinte forma. A última avaliação do IDEB, do Índice Nacional, que mede essa qualidade de educação, em que o município de Lagoa Vermelha atingiu os índices propostos pelo MEC, ou melhor colocando, atingiu, não, superou os índices propostos, eles já datam da década passada. Então, nós podemos observar que, de alguns anos para cá, o município vinha dando indicadores de que era necessário alterar alguma coisa na política educacional das escolas municipais. Isso foi se acentuando à medida que essas avaliações foram sendo realizadas e à medida que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul aponta que Lagoa Vermelha precisa promover alguma mudança nessa política educacional. Aqui é uma crítica do vereador agora. A educação ela não se faz com manchete, ela não se faz com fotografias. A educação ela precisa de planejamento, ela precisa atingir resultados, mas, sobretudo, os professores precisam de suporte. Eu vou bater muito nessa tecla, porque eu não quero ver os meus colegas penalizados por uma culpa que eles não devem carregar, porque eu estou na sala de aula junto com eles e eu observo o esforço do dia a dia. Eu sei o quanto eles se esforçam e as inúmeras dificuldades que são colocadas. Inclusive, Ricardo, com a necessidade de atendermos a programas e a projetos que a Secretaria da Educação nos impõe, que tira o tempo que nós poderíamos estar trabalhando o ensino básico e que exige que a gente trabalhe no nosso horário regular de ensino, outras atividades que não têm outro objetivo que não seja simplesmente a manchete, a fotografia. Isso me causa um grande pesar e entristecimento, porque a gente poderia estar dando um suporte melhor para essas crianças, mas a gente tem que produzir coisas para que possam ser registradas, fotografadas e divulgadas. Ainda falando da questão do índice, que tu falaste que esse é o primeiro ano, é necessário que a gente coloque para a população uma das consequências mais imediatas e que, ao meu ver, também será de enfrentamento difícil, grave. A partir do ano que vem, então, o retorno do ICMS do município de Lagoa Vermelha estará vinculado a esse índice. Quer dizer que 10% do total do ICMS que voltará para Lagoa Vermelha terá como métrica essa posição em que nós somos um dos 20 piores no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o nosso ICMS, por causa desse índice, vai cair.
Agora é quase um paradoxo, né, vereador? Porque a gente precisa de recurso para melhorar a educação. E aí o governo do estado usa essa métrica para destinar recurso. Então, se a tua educação está ruim, você cada vez mais vai receber menos recurso.
Eu entendo.
Tem como fazer alguma coisa? O senhor acha que a Secretaria de Educação poderia fazer mais com o que tem hoje? Tem. Porque o senhor também foi secretário, né, de Educação no passado?
Sim, sim. Estive secretário, Ricardo. Eu vou usar como exemplo o estado do Ceará. Há 30 anos atrás, o estado do Ceará implantou essa métrica que o Rio Grande do Sul está implantando agora. Quer dizer que lá o retorno dos impostos estaduais estavam vinculados a três áreas: educação, saúde e meio ambiente. A partir desses três índices, o retorno desses impostos estaduais eram divididos entre os municípios. O resultado dessas últimas três décadas da implantação deste programa faz com que o Ceará hoje tenha as melhores escolas públicas do Brasil. Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 76 estão no estado do Ceará. O estado que adotou essa métrica como vanguarda. Agora, a pergunta é, bom, mas se reduzem os recursos, como é que a gente vai dar conta dessa necessidade e se vai ser necessário aumentar o investimento? Ricardo, essa é uma questão de gestão na educação. Para resolver esses problemas, não é apenas despejar mais dinheiro na educação, mas, na verdade, gestar e planejar melhor o investimento com o dinheiro que se tem à disposição. Vou lhe dar um exemplo. Tu citaste o período que fui secretário. Naquela época, nós tínhamos a metade do recurso que é disponível hoje. Nós atingíamos os índices propostos pelo IDEB. Os professores tinham mais ferramentas. Não estou dizendo que aquele período era perfeito. Longe disso, a gente estava vivendo um momento de experimentações. Mas você ofertar, por exemplo, aula em tempo integral e oficinas que tenham foco no aprendizado, fizeram com que os índices fossem atingidos. Então, hoje, Lagoa Vermelha tem oficinas, Lagoa Vermelha tem profissionais.
Para entender, vereador, falta uma vontade da Secretaria de Educação ou da administração de destinar mais recursos para a educação?
Ricardo, eu primeiro diria que falta ouvir os professores. Os professores sabem quais são as dificuldades, aonde estão os problemas e têm, não vou dizer soluções, mas tem sugestões que podem promover uma, vou usar o termo, revolução no aprendizado. Tá? É claro que uma turma que tem 30 alunos e desses 30, um terço tem dificuldades muito específicas, vai atrapalhar o desempenho do restante, dos outros 70%. Então é necessário planejamento. Esse planejamento demanda de ouvir os profissionais, de ouvir a direção de escola, de ouvir os professores, de ver, porque cada escola tem uma realidade diferente e vai ter que ter um plano de contingência e de ação diferente. Então, não é despejar mais recursos, é aproveitar melhor os recursos que estão disponíveis. Nós temos investimentos e gastos que eles não se justificam, por exemplo, não estão casados com a qualidade do ensino da educação. Mas, de novo, eles estão focados lá na manchete que vai fazer uma capa bonita no jornal.
A gente não tem quase mais tempo aqui, professor e vereador Ranieri, mas o senhor também atuou em escola particular, né? Eu quero saber se a educação historicamente vem piorando aqui no país no ensino público. É visto isso também no ensino particular? Porque a gente tem que tentar entender se talvez tenha ligação com as novas gerações, né? Alguma coisa a ver com as pessoas, ou não, ou se é com o sistema mesmo.
Ricardo, fazem 3 anos que eu não atuo mais na rede privada. Durante os outros 15 anos anteriores, eu atuei sempre em conjunto, na privada e na pública. A educação privada ela tem um diferencial. É que como as famílias fazem o investimento na educação de seus filhos, a cobrança é muito maior. Por parte das famílias, e esse é um aspecto fundamental, muitas famílias não veem a educação como prioridade, isso na rede pública, e consequentemente nós temos crianças que também estão abandonadas no sentido mais fraternal, que vem na escola a única autoridade e a única responsabilidade. Quer dizer, não tem quem cobre aquilo que a criança aprende nas 4 horas que está na escola.
Quer dizer, o mau índice geral da pública também tem culpa da família, vereador.
Muito. A gente não pode desonerar as famílias, porque em muitos aspectos falta aos professores esse amparo na casa da criança, né? Por exemplo, uma criança que não faz o tema por quê? E quando a escola entra em contato com essa família muitas vezes não retorna. Muitas vezes a família foge da escola, Ricardo. Quer dizer, ela não atende o telefone, ela não vai na entrega de boletins, ela não vai ouvir o psicólogo quando é ofertado. Então, por isso que eu digo, é um assunto complexo, mas ele precisa ser atacado.
Certo, obrigado pelo seu tempo. A gente pretende também trazer aqui a secretária de Educação, Aline Teles Fazoli, para comentar esse índice e tentar também traçar o que pode ser feito a partir de agora, já que a situação não é nada favorável. Obrigado pela sua entrevista, vereador.
Obrigado e a todos um bom dia.
Vereador Ranieri Bosa, também professor, conversando conosco nesta manhã a respeito desse Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul, que foi divulgado na semana passada pelo governo do estado, que coloca, como o vereador falou, Lagoa Vermelha na posição de 481 aqui no Rio Grande do Sul, dos 497 municípios. Agora, 11h10 já, vamos a um intervalo, daqui a pouco eu volto.
Rede Tua Rádio, a rádio.